Irmãos, ocupem seus postos. O Papo da Sétima está começando.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e tios. Sejam bem-vindos novamente ao digníssimo quadro, digníssimo podcast Papo da Sétima. Até esqueci como é que fazia isso aqui. Queria agradecer a todos vocês por ter escutado, por ter esperado tanto esse nosso podcast. Mas sem mais delongas, eu quero começar logo, que eu tô com saudade de fazer isso aqui. Vou apresentar logo meu irmão Trevisan. Vai lá, meu irmão.
E aí, beleza, pessoal? Saudade aqui de também estar com esse grupo, pra gente estar gravando o podcast, né? E eu queria aproveitar já essa minha oportunidade inicial aqui de estar participando e falando para vocês e explicar brevemente, né, uma coisa que talvez a gente nunca tenha falado, né, nos últimos dois episódios que a gente gravou, a gente não tocou nesse ponto, né? Surgiu esse projeto do podcast aqui do Papo da Sétima, de nós três, e veio a ideia, e aí a gente definiu algumas coisas, como o período de gravação a gente tentou definir quinzenalmente, né? A gente grava e quinzenalmente a gente posta o episódio, né, gravado na semana anterior. Só que aconteceu, né, e vai acontecer provavelmente algumas outras vezes, de que a gente não conseguiu gravar nas últimas duas semanas e a gente acabou não soltando nenhum episódio. Mas é uma coisa que no começo eu fiquei meio chateado e tudo mais, mas depois eu entendi que é um projeto voluntário isso que a gente está fazendo. A gente está abdicando um pouco do nosso tempo, do nosso final de semana, para poder estar gravando esse conteúdo e fazendo esse trabalho aqui, trazendo para vocês. Só que a gente tem nossas vidas, né? Nossos estudos, a vida profissional e os compromissos pessoais. E de vez em quando pode acabar que, por algum motivo, alguém não conseguir estar presente e a gente opta por não gravar o episódio e estar gravando em outro momento em que há um grupo, né? A tríade aqui possa estar reunida para estar trazendo esse conteúdo para vocês, né? Então, fiquem aí com esse episódio que a gente vai gravar hoje. Espero que gostem. Mais ou menos por causa disso eu queria dar essa explanada rápida. Por que não teve episódio no final de semana passado? Valeu. Segue aí, Pedro.
E apresentar também meu irmãozão, Matheus Pereira. Vai lá, meu irmão. Todo seu público.
Olá, senhores. E aí, como é que estão? Tudo beleza? E aí, estamos de volta mais uma vez nesse nosso projeto. Estou muito feliz aí pelo nosso retorno depois desse recesso. Vamos tocar o barco, seguir em frente aí. Valeu.
E se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, recebeu essa mensagem, clicou para ouvir, esse aqui é o nosso digníssimo podcast, como nós chamamos. O nome dele é Papo da Sétima, nós somos da Sétima Oficina Executiva, e nós começamos a fazer esse projeto para aqueles que são apaixonados por Ordem de Moley e para estreitar nossos laços, tanto com o pessoal da Sétima Oficinaria, tanto com a Demolei Bahia ou a Demolei Nacional. A gente quer aqui passar um pouco de conhecimento e também adquirir um pouco de conhecimento. E como é que a gente vai adquirir? Pela aba de comentários aqui no Castbox. Você pode deixar sua sugestão, o que você acha que a gente está falhando, o que você acha que a gente pode melhorar. E também vocês podem dar sugestões, o que a gente pode falar, qual os nossos episódios, quem a gente pode entrevistar. Então eu peço muito para vocês deixarem alguma sugestão, algum comentário, se você gostou, se você não gostou, aí na aba de comentários do Castbox. E para vocês que mandaram as perguntas, há muito tempo atrás a gente pediu para vocês mandarem as perguntas que a gente ia responder aqui. Não teve muita participação, mas vocês que perguntaram iríamos responder agora. Que vai entrar o quadro Pergunta Demolei, Dúvida Demolei. Deixa a sugestão aí na aba de comentários.
Começa agora o Dúvida Demolei.
Essas perguntas vocês podem estar fazendo tanto pelo Instagram da Sétima, @sétimofex, que às vezes eu lanço lá umas perguntinhas, umas enquetes, e a participação de vocês lá é muito importante. Pode mandar um direct lá, pode mandar umas mensagens que a gente pode ouvir com sugestão também, ou então até uma pergunta pelo Instagram da Sétima mesmo, que aqui a gente responde. Eu vou começar aqui pela pergunta de Helder, o mestre conselheiro do capítulo Liberdade, o atual, que ele pergunta sobre comissões do capítulo. Quais são as mais importantes e por que elas não costumam funcionar? Aí eu já dou uma pausa por aí, que ele manda duas perguntas em uma, mas eu dou uma pausa por aí. Todas as comissões, ela tem sua devida importância e ela deve funcionar em conjunto integrada com as outras, mas elas devem funcionar com a seguinte estrutura. Tem que ter um presidente, você pode colocar ou não um vice-presidente, um membro e, se quiser ou não, um tio do conselho. Eu conversei um pouco sobre Helder em off, sobre isso que ele fez essa pergunta há muito tempo atrás. Ele disse que tinha pouca adesão dos meninos, que os meninos não estavam trabalhando do jeito que ele queria e tal. Aí eu falei, vamos lá, velho. Tem um tio, o seu conselho é muito bom, seu conselho tem muitos sênios demolês. Coloca um tio em cada comissão, para você poder ter aquela cobrança e tudo. E aí você, como mestre conselheiro, tem que determinar o que eles vão fazer ou não. Você pode escolher um presidente da comissão de confiança, tudo mais. Aquele cara que você sabe que é um demolei bom. Mas você dizer que as comissões não funcionam ou não costumam funcionar, eu acho que já é um pouco de equívoco. Eu, como ex-conselheiro regional, eu sugiro que sente com suas comissões, ou só com os presidentes, ou com todo mundo junto. E aí você bate um papo, explica o que você quer, qual é o resultado que você quer atingir. E constantemente você tem que estar cobrando. Essa é a função do tio que eu falei. Constantemente você tem que estar cobrando. Obrigatoriamente nós temos as comissões de incremento de novos membros, de entretenimento, de auditoria e de finanças, se eu não me engano. E a única que é obrigatório ter um tio é de auditoria, que pode fazer auditoria da própria tesouraria, ou então pode ser aquela auditoria de um modo geral, como campanha nacional de incentivo à excelência, caneta de ouro, outros determinados projetos. Ela é a única que é obrigada a ter um tio, mas não necessariamente as outras não podem ter. Então fica aí pra você, meu irmão, a sugestão de você fazer essa reunião com os presidentes, colocar os objetivos que você quer chegar, onde você quer chegar, e ter uma cobrança constantemente para atingir esses objetivos.
E só aproveitando aí sua fala, fazendo um complemento, é que justamente a comissão ela funciona, só que como você falou, né, uma coisa importante seria definir metas, né, como já diria o gato de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, e aí as pessoas ficam perdidas, né, se elas não sabem onde elas querem ir, qual é o meu foco final, né, o que eu quero atingir. Então, muito importante é definir os presidentes, definir os tios que vão participar, as pessoas que vão estar envolvidas nos projetos das comissões e definir uma meta, definir o que é que você quer conquistar com aquilo ali, né? Então, por exemplo, eu tenho uma comissão de entretenimento, muitos capítulos adotam essa comissão, né? Ah, a gente vai ter um evento de arrecadação. Essa equipe está responsável pelo evento de arrecadação. Qual é o resultado? Qual é essa meta que a gente busca alcançar? Ah, a gente busca alcançar uma média de X pessoas participando do evento com arrecadação média de tantos reais. Pronto, você definiu a meta, é isso aí que você quer chegar, e agora você vai trabalhar em cima dessa meta aí. Então, isso aí é minha dica para a dúvida das comissões.
Tem até um modo que você pode chegar a isso, que são os relatórios. Cada reunião você pode apresentar, dizer obrigatoriamente que as comissões têm que prestar um relatório. E aí você e o capítulo vão acompanhando toda semana quais são os relatórios, quão perto da meta você já chegou. E aí, aos poucos, você vai chegando no seu objetivo geral. Exatamente. E Helder, ele complementa aqui sobre os iniciados que não merecem elevar, mas devido ao seu juramento de realizar uma elevação. O mestre conselheiro deve facilitar a elevação deles. E aí a gente pausa de novo aqui. Iniciático não merecem elevar. Beleza. O cargo o grau de iniciático, ele é um grau de aprendizado. Ele é um grau que o menino tá ali para aprender tudo. Até porque se ele passar um ano ou 3 meses depois de iniciar, daqui a um ano de iniciado, ele vai virar um demolei inativo. Ele para de ser um demolei ativo, ele não tá mais ali constantemente. Porque é como se fosse uma fase de teste, uma fase de aprendizado. E qual é o que ele precisa para elevar? Ele precisa prestar o exame. E que exame é esse? O juramento. Ele precisa prestar do modo que a assembleia, a pequena assembleia informal, na hora, vai determinar se ele foi bem ou foi mal nesse exame. E o mestre conselheiro, na minha opinião, não deve interferir em nada disso. Ele deve passar o que o menino tem que fazer, o que ele tem que aprender, as pautas para os iniciados fora da sala capitular, os materiais para eles estudarem e tudo. E quando ele prestar o juramento, a pequena assembleia vai decidir ou não se ele eleva. Eu não acho que deve ter uma interferência aí do mestre conselheiro ou de quem quer que seja. Porque o nosso regulamento, ele é bem objetivo nisso.
Bom, as dicas de Pedro aí foram muito valiosas. Eu espero que tenha tirado a dúvida do irmão que fez a pergunta. Eu espero que ajude aí também os outros irmãos com essa dúvida, né? Só lembrando que o exame de proficiência, ele também pode ser prestado em qualquer reunião. Basta o demolei antes de iniciar a reunião, informar o mestre conselheiro que ele quer prestar o exame de proficiência para que isso seja acrescentado na pauta, né? Então, jogadura aí, pessoal. E agora eu vou pegar e responder a pergunta que foi enviada pelo irmão Gabriel Américo, do Capítulo Esperança. Ele enviou a pergunta pelo Instagram. Então, por isso, novamente, eu reforço o pedido de que vocês estejam atentos lá no Instagram da Sétima e participem com a gente. Ele perguntou: como vocês pensam que serão os próximos 100 anos de ordem? Número de irmãos e inovações. Irmão, eu estou muito grato pela sua pergunta, e é uma pergunta que casa perfeitamente com o dia de hoje, que nós estamos gravando esse episódio desse podcast, né? Que é o dia 24 de março de 2019, quando a Ordem do Mulê completa o seu centenário. Eu diria para você assim, irmão, que eu não sei o que eu posso esperar para daqui a 100 anos, porque 100 anos é muito tempo. Que dirá, eu sei se eu vou estar vivo daqui a 100 anos, né? Então, eu não sei se o mundo vai existir como ele é hoje, daqui a 100 anos, se nós vamos continuar e como as coisas serão. O que eu posso dizer, o que eu posso falar assim aqui, eu espero que a Rodney Mulder continue com o ótimo trabalho que ela tem feito até hoje, né? Ela teve a sua história, conseguiu atingir os seus 100 anos e tem mostrado que tem feito um ótimo trabalho mudando a vida de vários jovens, implantando, né, nesses jovens o sentimento de liderança e de participação social, trazendo virtudes importantes que hoje em dia na sociedade elas são muito carentes, né, fazem muita falta. E eu espero que a Rodney Mulder continue fazendo o básico, que é o que ela sempre fez, que é o objetivo inicial dela, que tanto Shyamalan definiu lá atrás pra gente. Eu espero que a Rodney Mulder possa durar mais 100 anos. Eu espero ter respondido aí sua pergunta, ou ter dado minha opinião. E é isso. Valeu.
É isso aí. Vamos continuar agora nas perguntas, trazendo aqui a pergunta do irmão Marvin Cerqueira, atual mestre conselheiro do capítulo Shevna. Um salve, mano. Ele perguntou como o capítulo pode ajudar no Demolay no desenvolvimento de sua equanimidade. Boa pergunta. Primeiro vamos dar a definição de equanimidade, certo? Na minha opinião, trazendo para a ideia do capítulo Demolay, né, trazendo a ideia do perfil Demolay, a equanimidade, basicamente, é você conseguir equilibrar o seu temperamento. Certo? Você não ser nervoso demais, você não passar muita mão na cabeça demais em algumas situações. Ou seja, você ser equilibrado em todas as situações que você vai passar na sua vida, certo? Isso aí a gente pode dar como significado da palavra equanimidade. E como é que eu posso resumir equanimidade na ordem Demolay para um Demolay? Em apenas duas palavras: inteligência emocional. É você saber exatamente o que você está passando e o que você está sentindo. Você tem que saber quando é que você está com raiva, por que você está com raiva e saber os momentos que você não pode expressar essa raiva, um momento que você não pode se estourar, literalmente se estourar, se controlar e contornar a situação. A gente pode começar fazendo isso conhecendo as nossas próprias qualidades, nossos próprios defeitos, certo? No que você é bom e no que você é fraco. Então você pode já, a partir do conhecer, né, o que você sabe de você mesmo, você já vai se construindo, né, e se melhorando, e dessa forma você consegue se enxergar nas suas próprias ações. Você não precisa mais que outros irmãos olhem para você e digam: mano, você tá assim, você tá assado, acho que você tem que mudar isso aqui, você tem que mudar outra coisa. Então, a partir de que você para entender, né, que você pare disso. Eu sou um ser humano normal, eu tenho defeitos, tenho qualidades, e os meus defeitos eu preciso observar e preciso melhorar. No momento que você faz isso, você já dá um enorme passo para a sua equanimidade. Como experiência que eu posso trazer aqui, a experiência principal que eu tive, e foi o dia na qual eu realmente posso dizer que eu comecei a ter inteligência emocional, foi no dia do primeiro banquete da cavalaria em 2017. Na época eu era ilustre comendador cavaleiro, e era um dia que teve investidura a nobre cavaleiro e banquete depois, e teve muita dificuldade porque a própria cerimônia de investidura é difícil de se fazer, e o banquete em si era a primeira vez que a gente estava fazendo, então não tinha ninguém experiente com o banquete, e muita gente estava perguntando para mim como é que a gente faz, como é que faz e tal. Eu falava: gente, vamos ter que seguir o ritual, somente isso, entendeu? Ninguém aqui sabe de nada, eu também não sei como a gente pode fazer tudo da melhor forma. É o que está exatamente no ritual. Tudo que eu vou dizer para vocês é o que está exatamente no ritual. E então, a carga, né, foi dada, tantos irmãos chegando para mim, tio cobrando horário e tantas informações que vieram na minha mente, eu explodi e acabei ficando muito nervoso no dia. Falei de forma ríspida com vários irmãos, tanto que eu pedi desculpa depois. E aquele dia, na hora que eu cheguei em casa, eu percebi o que acontece quando eu estouro. Então, a partir daquele momento, eu consegui entender, né, o meu sentimento, e hoje eu já consigo contornar muito mais esse sentimento, entendeu? Basicamente é isso, né, que eu posso trazer sobre inteligência emocional. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta da melhor forma. Valeu. E aí, irmão Amado.
Muito obrigado, meu irmão Matheus, por essa aula, de vida, porque isso serve para nossa vida, não só para Demolay. Eu lembro de quando era mais conselheiro, a primeira cerimônia de iniciação que eu realizei, a gente fica muito nervoso, mas isso é com o tempo. Se você não entendeu muito bem o que meu irmão Matheus falou, volta e escuta de novo. Essas dicas vão ficar aí para sempre para vocês. Passando para o nosso próximo quadro, que é o Em Busca do Padrão 7, Padrão Sétima, nós vamos aqui falar um pouco sobre Senhores Demolês. Qual é exatamente a função, como eles podem ajudar o capítulo e, principalmente, eles podem ajudar ativamente ou não?
em busca do padrão 7.
É exatamente isso, galera. A gente vai falar aqui hoje no em busca do padrão 7 sobre os sêniors demolins. A gente está usando como base para estar trazendo aqui para vocês, falando um pouco sobre os sêniors demolins, a Suprema Instrução de número 22, que foi recentemente reformulada, né, pelo Supremo, lá pela galera da Comissão de Ritual. Como é?
Ritual e Liturgia.
Isso. Que foi reformulado lá pela galera de Ritual e Liturgia, né, do Supremo Conselho. E se você é senior demolei ou se você é demolei ativo, ainda não teve tempo, né, para dar uma olhada nessa Suprema Instrução, recomendo acessar o SUSDM, dar uma olhadinha lá. Mas, caso você não possa acessar o SUSDM também, eu vou deixar o link aí para Suprema Instrução. Ou eu não deixo o link, não sei, não tenho certeza. É certo deixar o link?
Pode deixar, elas não são públicas, mas também não, são Supremas Instruções. Ela não é o nosso ritual em si, não é algo secreto.
Não é secreto, pronto.
Ah, beleza. Então eu vou deixar o link aí na descrição. A galera tá dando suporte aí, tá vendo? Às vezes a gente se esquece dessas coisas, tá ligado? Passa no tempo. E pra vocês que não sabem aí, eu já sou senior demolei. Matheus também aqui é um dos membros da tríade que é senior demolei. Só Pedro que tá nativo aí ainda hoje.
Graças a Deus.
E tá ocupando atualmente o cargo de nosso conselheiro regional. Então eu vou começar aqui falando, a galera vai participando aí dando opinião. É que a Suprema Instrução, ela diz, obviamente, isso aí não precisava nem de Suprema Instrução, todo demolê tá careca de saber que quando o membro, né, o demolê ativo atinge sua idade, seu 21º aniversário, ele se torna, né, ele passa a ser considerado senhor demolê. Ah, ele se torna senhor demolê imediatamente? Rapaz, ele se torna senhor demolê imediatamente, não tem nenhuma ressalva na Suprema Instrução. Quero dizer, na verdade, tem uma ressalva na Suprema Instrução, né? Ele, se estiver ocupando o cargo, né, por exemplo, se ele for mestre conselheiro, ou se ele estiver ocupando qualquer cargo na gestão do capítulo, ele tem duas opções. Ele tem a opção de continuar no cargo até o final da gestão, ou ele tem a opção de comunicar e abandonar o cargo imediatamente e se tornar senior demolê, né? Uma coisa também que a Suprema Instrução fala, que é correta, é que seja feito, né, e aqui na sétima a gente não tem muito costume de fazer isso, é a cerimônia de transição, a cerimônia da maioridade, né? Geralmente ela é recomendada que isso seja feita em uma cerimônia pública, né, em uma reunião aberta para o público e em um momento oportuno ao capítulo, né? Porque, por exemplo, às vezes numa gestão você tem 3, 4 membros se tornando senior demolê. Não é a cada aniversário da pessoa que você vai ficar parando reunião de capítulo ou gestão para colocar uma cerimônia da maioridade. Isso aí é praticamente impossível, né? Você vai ver um momento que tem uma reunião, uma cerimônia pública, e aí você coloca a cerimônia da maioridade. Se eu não me engano, eu não sei se o Matheus participou também, ou o Pedro participou, a única cerimônia da maioridade, desde que eu sou demolei, que eu participei, foi uma cerimônia no Shebna, né? Não sei se vocês estavam lá, que foi feita para Tio Ita, que eu estava presente, na época o pessoal fez a cerimônia, e eles também fizeram a cerimônia da maioridade para todos os sênios do pessoal lá do Shebna, né? Eu lembro que estava Tio Ita, tinha Osvaldo também, tava lá participando, Júlio, tava participando também, Zé também tava lá, então foi uma das poucas cerimônias da maioridade que eu vi sendo realizadas aqui na sétima. Então uma coisa que eu queria falar aqui, que eu queria incentivar mestres conselheiros e pessoal do capítulo aí, tentem praticar, né, tentem fazer a cerimônia da maioridade dos seus capítulos, porque a gente aqui, se não demorar, a gente merece, pensa no trabalho.
Agora sendo um pouquinho chato, Trevis, você vai fazer uma cerimônia, faz bem feita, não vai lendo aquele texto, aquela impressão que você fez em casa, tudo rasurado, não sabe o que falar, fala tudo de um jeito ruim, dá uma gravadinha, dá uma lida, sabe o que você vai falar, fala de um jeito bonito, pro senhor demolê, eles merecem tudo, tanto esforço que eles fizeram pelo capítulo, e vai fazer aquela cerimônia, mal, eu já tô dizendo, se minha cerimônia é maioridade, for feita, lendo, eu vou me sair, e vou deixar lá, sozinho.
Cara revoltado.
Uma coisa legal de acrescentar para os demolês ativos, não é porque eu sou sênior hoje, eu sempre tive esse pensamento, tá? É que se não fosse os demolês que foram demolês antes de mim, eu não teria iniciado, né? Eu fui iniciado por membros que hoje são sêniors. Então, a gente tem que ter um apreço enorme para os sêniors demolês, porque eles são a história da nossa ordem, entendeu? Aqueles que vieram antes da gente foram aqueles que deram a oportunidade para a gente ser demolê agora. Então, é muito importante. Eu acho a cerimônia da maioridade uma cerimônia extremamente importante para o sênior. Encorajo que o capítulo faça sempre a cerimônia assim da melhor forma possível para ele, porque é a última cerimônia que aquele membro vai receber da ordem. Isso é muito impactante
Realmente é muito marcante. É um período de transição, né?
Exato.
É um período de transição. E aqui a Constituição também fala que o senhor não tem mais obrigatoriedade, né, de frequentar as reuniões, né? Ele pode fazer isso por livre opção, né? Mas também agora, me dirigindo aos sêniores de Molês, eu recomendo a todos os sêniores, né, que vocês sempre, na medida do possível, obviamente, mantenham, né, uma relação, estreitem os laços com o pessoal do seu capítulo. Porque não é porque a gente virou sênior que, não, acabou, era uma obrigação. Se você fazia isso como uma obrigação, cara, então não sei o que, é que você estava fazendo na Ordem Molê, né? Geralmente eu enxergo e vários outros sêniores que eu vejo aí por hoje em dia, a galera faz por paixão, né, por realmente gostar de estar ali, de participar da Ordem. Então, se tornou sênior, continua ali, ou então às vezes você não pode, tem trabalho, né, quando a gente vai chegando na idade, né, vai chegando para virar sênior, a galera começa a se formar, concluir curso de faculdade, né, tem gente que tá ali fazendo TCC e tal, então é puxado, às vezes o cara já tá começando a arrumar o primeiro emprego, né, então realmente você vai ter suas obrigações, as obrigações na vida fora da Ordem vão se acentuar. Mas, às vezes, o cara inicia na maçonaria, consegue arcar com as obrigações da maçonaria e esquece do capítulo, né? Então, me dirigindo para os sêniores, não esqueçam de seus capítulos.
Pegando o gancho dessa Suprema Instrução número 22, ela deixa muito bem frisada, até em caixa alta, que todos os oficiais devem ser demolês ativos, apenas nas exceções. E quais exceções são elas? São muito poucas exceções. Vou falar desse jeito para vocês frisarem sua mente. O senhor Demolês só pode pegar o cargo de escrivão se for nomeado e instalado. E para ele ser nomeado e instalado, tem que ter uma comunicação antes com o grande conselho. Para você ver o naipe de um senhor Demolês pegar o cargo. Você pode pegar um desse cargo e só se for desse jeito, comunicando com o grande conselho.
E lembrando.
Ou nomeado pelo conselho consultivo, né?
Isso.
E lembrando que isso é para casos extremamente especiais, ou seja, você tem lá no seu capítulo, vamos supor, sei lá, nós temos que ter 12 membros, 12 graus de demolês para poder começar uma reunião ritualística. Você tem 11 graus de demolês e um sênior. E para a próxima gestão é só isso que você tem, você não tem mais nenhum outro demolês que possa ocupar o cargo de escrivão. Nesse caso, especificamente, você deve solicitar ao grande conselho para que esse sênior, claro, com o consentimento dele, né, possa ser instalado como escrivão, e esse sênior, ele vai ter as atribuições como um ativo, ou seja, ele vai ter a obrigação de frequentar, ele vai ter a obrigação de fazer as atas, ele vai ter a obrigação como qualquer demolê ativo.
Vai ter que usar o vestuário padrão da Ordem Demolê, vai ter que utilizar a capa, vai ter que respeitar as linhas de movimentação, vai ter que fazer tudo como se ele fosse um ativo.
Isso aí.
E outro caso que ele pode ocupar o cargo é na cerimônia de instalação de oficiais, como algum oficial instalador. Porém, só se não tiver nenhum membro visitante ali, se não tiver ninguém para ocupar o cargo. Se for só aquela galera contada de instaladores e instalados. Aí sim ele pode pegar um cargo de instalador, talvez como mestre cerimônia instalador, tanto faz. Ou também, no caso do sênior que está ocupando a função de mestre conselho regional, de ilustre comandador cavaleiro, é aquele sênior que ele já tinha uns 21 anos, já é praticamente um sênior, mas ele tá ali realizando a cerimônia de instalação dos oficiais da próxima gestão. Aí são as três exceções que um sênior demolei pode ocupar um cargo.
Pois bem, seguindo aqui agora um pouco mais sobre nossa Suprema Instrução aí número 22, uma coisa legal da gente falar é que os sêniores, eles não têm um lugar específico para se sentar no leste. Os capítulos, por questão de organização, gostam de colocar os tios de um lado do leste e os sêniores do outro lado. Isso não é obrigado, tá? Também não tá errado você querer organizar isso, mas não, lembre-se que não é obrigatório, né, você tá segregando os tios dos sêniores. Outra coisa muito importante que confunde muita gente são as vestes. A Suprema Instrução, ela diz que as vestes do sênior, elas não necessariamente precisam ser alvinegras. Porém, em todos os casos, em todas as reuniões, os sêniores, eles devem se vestir socialmente, certo? Ou seja, vocês devem utilizar uma roupa social, mas não necessariamente aquele paramento demolê, né? Preto, branco, que os ativos utilizam. Ou seja, você tem aquela camisa azul, tem aquela camisa assim, diferente, né, do que você utiliza atualmente nas reuniões, então você pode estar utilizando, porém mantendo o decoro da reunião. Sempre, não se esqueçam disso. Não peguem aquele terno do Máscara para você ir para a reunião, porque, pô, é sacanagem, né?
Aí vai bagunçar, velho. Troll, não me esquina.
Também não pode. Então, como anexo, deixo também a Suprema Instrução número 1, que fala sobre vestes. Lá também tem uma aba falando sobre os sêniors e os maçons quanto a isso. Outra coisa para falar...
Nas reuniões ordinárias, né, que seriam as iniciações, tem alguma restrição quanto a isso? Ou tem alguma instrução quanto a isso, Matheus?
Perfeito, perfeito, bem lembrado. Para aquelas cerimônias mais especiais, né, como iniciação, elevação, investidura na cavalaria, ébano, entre outras cerimônias, nesse caso, né, e cerimônias públicas, é obrigatório que o sênior utilize terno, tá? Porém, também não fala especificamente do alvinegro, ou seja, você pode manter uma outra cor, certo? Porém, manter o decoro e utilize um terno, certo? Sempre nessas cerimônias aí. Valeu, Travis, por lembrar.
Ah, só também queria acrescentar um ponto, né? Eu sei que a gente vai deixar a Suprema Instrução número 1 em anexo aí, mas é uma coisa que eu já vi acontecer, né? De um tio maçom chegar na reunião de Molay de balandral, né? Para aqueles que não sabem o que é balandral é uma roupa, né? É um manto preto que os maçons costumam utilizar nas reuniões deles. Quando, por exemplo, a reunião dos maçons geralmente acontece à noite e ele tá saindo do trabalho, né? E aí no trabalho dele ele não tá lá com terno, ele não tem tempo de pegar a roupa mais formal. Então, a maçonaria permite que ele use esse balandral para poder estar participando da reunião. Só que na reunião da Ordem Molay isso não é permitido, né? Como o Matheus falou, ele vai utilizar uma roupa social, né? Só que ele não pode usar o balandral de forma alguma. O tio maçom que tiver de balandral, infelizmente, ele não vai poder participar dessa reunião. Só que, né? Às vezes acontece, né? Como eu já vi, o tio chegar lá no capítulo, tá de balandral, e aí depende do tio para que a reunião possa acontecer. E aí, como é que você faz, né? Ah, é a primeira vez do tio, ou então ninguém nunca explicou para ele, as coisas que são... diz que não pode, mas assim, a reunião não vai acontecer para todo mundo ali agora. Eu acho que, né, perdão, Suprema Instrução, a reunião deveria acontecer e o capítulo deveria, instruir os tios a respeito disso, porque às vezes o tio Demolei, ele não vai estar lá acessando esses DM, ele não vai estar vendo Suprema Instrução. Então, irmãos sêniors que se tornaram maçons, não utilizem balandrão.
Valeu, Travis, por acrescentar. Prosseguindo com a nossa Suprema Instrução, uma coisa muito importante de se falar é sobre a Associação Alumni. Tá? Ela descreve um pouco, assim, dá alguns tópicos sobre a Associação Alumni. É muito interessante que o sênior ele busque a sua regularização perante a Alumni e faça a inscrição, porque hoje temos uma taxa para poder regularizar vitalícia, né, o sênior, e essa taxa, 100% dessa taxa é convertida diretamente no projeto Meu Primeiro Ritual. Ou seja, o valor que vocês estão pagando agora para se regularizar é 100% convertido em rituais do grau iniciático para os meninos que estão entrando agora. Isso é a melhor forma, eu acho que é a melhor forma mais honrosa
positiva,
possível,
né?
Exato, que a Alumni Brasil pode fazer para a Ordem Molay. Eu não tenho outra ideia, outra coisa que eles poderiam ter feito para que os sêniors pudessem fazer. Então, aquele sênior ali que está irregular, né, ou não sabe, pelo menos, a questão da regularização, ela tem exatamente somente esse objetivo. Então, é bom vocês se inscreverem aí e manter. E também dá um gancho, é interessante que os capítulos incentivem a fundação dos colégios. Porque o Colégio Alumni, ele não é só uma instituição que vai ajudar os sêniors a se agregarem, né, e se manterem unidos, como é aquela base de experiência para o capítulo. Né? Os sêniors são aqueles que passaram por experiências no capítulo, sabem da história do capítulo, e é muito interessante que eles estejam próximos das atividades atuais, né, para que o capítulo não cometa os mesmos erros que cometeu anteriormente, antigamente.
E recentemente o Colégio Alumni lá do meu capítulo foi instalado, né? Quem escutou o último podcast viu lá nas notícias da Sétima que o capítulo União, o Colégio, né, União e Sabedoria, ele foi instalado. E assim, tenho para dizer, falando como membro de um Colégio Alumni, né? Hoje eu sou vice-presidente lá do União e Sabedoria, né, do Colégio da gente. Cara, é muito gratificante, velho, você poder estar apoiando seu capítulo e estar ajudando seu capítulo e Sênior Demolay. Eu quero te dizer que, mesmo que não tenha um colégio alumni, às vezes, mesmo que você não possa participar presencialmente, né, falando estando presente no seu capítulo, tem outras formas de você estar ajudando o áudio de moleta, outras formas de você estar ajudando o capítulo. O Matheus falou da regularização, que é uma forma, né? Então, se você não está regular, se regularize. Esse projeto da Alumni Brasil é muito bonito, né? E outras formas que você pode ajudar o seu capítulo à distância. A tecnologia hoje está aí, né? A gente, por exemplo, grava esse podcast, cada um na sua casa, cada um em um lugar. E a gente está aqui trazendo conhecimento, está aqui agregando valor. Então, por que que você não pode também ajudar seu capítulo à distância? Não é só estar presente para estar ajudando o capítulo, né? Mais algumas... Alguém quer fazer alguma consideração aí, pessoal?
Eu só queria dar uma palavrinha. A gente estava falando sobre ensino de moleque, pegar cargo também, falou agora sobre o colégio. Eu lembro que muitos, quando eu era iniciado, quando eu era grau de moleque, não tinha nenhum cargo específico no capítulo, estava aprendendo. Eu lembro de muitos senhores de moleque, aqueles velhos senhores de moleque do na minha época era assim, na minha época era assado, eles falavam que...
É verdade.
Que eles iam ia ter alguma iniciação, que eles iam chegar lá, invadir, tomar tudo, pegar um cargo e ia fazer a cerimônia do jeito que eles diziam, que era a melhor cerimônia feita por eles, que não sei o quê. E nisso, tem uma parte aqui da superstição, né, que fala que qualquer cerimônia que for feita por senhor de moleque era considerada nula. Ou seja, vocês não podem fazer isso. Eu acompanho os Instagrams também, vejo várias abas de pergunta, de enquete da galera, o senhor falando que queria uma cerimônia de iniciação só feita por senhores, pra dizer como é que fazia antigamente. Nesse caso, é considerada nula. Não aconteceu de verdade, é uma coisa irregular e não condiz com nossa ordem, com o nosso Supremo Conselho.
E outra coisa que é bom acrescentar, né, já que você falou sobre esse perfil que alguns seniors acabam adotando, de que sempre fala, na minha época era assim, na minha época era assado, era melhor, é muito bom a gente lembrar que a Ordem de Molay, apesar de ela sempre manter sua base, suas virtudes, o seu fundamento, ela sempre é o mesmo, a forma de ela trabalhar, ela sempre muda, ela muda constantemente. Por quê? Porque a nossa sociedade muda, certo? Nesses 100
Exatamente,
anos de Ordem de Molay, a gente não pode trabalhar a Ordem de Molay da mesma forma que era trabalhada em 1919, é impossível, né? Hoje nós temos situações diferentes, jovens que são formas diferentes que a sociedade cobra, né, dos jovens, e a Ordem de Molay precisa se adaptar a isso. Então, quando você vê, né, coisas que são abolidas, coisas que são incrementadas na Ordem de Molay e você não concordar, não seja destrutivo. Isso eu estou falando já para o senhor, né? Não seja destrutivo e fale, ah, mas na minha época era assim, assado, deveria ser assim, assado. Busque tentar solucionar da melhor forma, mas respeite, primeiro respeite o momento dos ativos agora, certo? Quando você era ativo, eu tenho certeza que você não gostava quando aparecia a gente só reclamando do seu trabalho sem nada acrescentar, né? Então é importante a gente apoiar e não destruir as atividades dos meninos.
Bom, pessoal, então a gente vai encerrar aqui um pouco desse tema da Suprema Instrução. Espero que possa ter agregado e ajudado vocês, né? A gente já falou bem rapidinho aqui, né, para o episódio acabar não ficando muito longo, apesar de que a gente já falou bastante. Se faltou alguma coisa que a gente, por exemplo, tenha faltado falar da Suprema Instrução, como eu disse, vai estar aí a Suprema Instrução abaixo, vocês chegam, dão uma lida depois e conferem certinho a Suprema Instrução na íntegra.
Muito obrigado, meus queridos, pela contribuição de vocês. E agora a gente vai para outro debate aqui, saindo de um e entrando em outro, que é o SOS-MC.
SOS-MC.
Nesse debate a gente vai falar um pouquinho sobre a liderança, dar uma ajuda ao mestre conselheiro de como você deve tratar, como você deve se impor, como você deve se comunicar, como ser um líder, na verdade.
E esse tema é muito legal, eu gosto bastante de falar sobre liderança, né? Eu acho que, às vezes, quando você entra na Ordem de Molay, você fica, ai, meu Deus, a Ordem de Molay, zorra essa, e, tipo, todo mundo na Ordem de Molay fala, ah, que a Ordem de Molay é uma escola de líderes, Cara, você começa a sentir que, realmente, a Ordem de Molay faz diferença na liderança na sua vida. Porque daqui a pouco você tá na escola, daqui a pouco na faculdade, sei lá, no seu ambiente de trabalho, você começa a tomar posições de liderança, você começa a assumir frente de projeto e tudo mais, e, às vezes, você fala, pô, velho, antes eu não fazia, não tinha essa atitude e tal. E isso aí é uma coisa que é um reflexo que acaba vindo da Ordem de Molay, né? Até porque você pega cargos, às vezes você tá como presidente de comissões, ou você é um mestre conselheiro, primeiro conselheiro, e você tem que prestar, não literalmente prestar conta, né? Mas tem que ter aquela responsabilidade ali daquilo que você está fazendo, e é justamente isso, a liderança desenvolve um senso de responsabilidade. Até no episódio passado, o Caboré também falou como que a Ordem de Molay ajudou ele, ele deu exemplos de que a Ordem de Molay criou esse sentimento de liderança nele e várias coisas ele se vê, né, tomando posições de líder. E aí, já colocando meu ponto de vista aqui sobre a liderança, né, eu, quando fui mestre conselheiro, e eu gosto muito de ter esse tipo de atitude de liderança, eu acredito muito na liderança pelo exemplo, né? Então é uma coisa que eu sempre falo na minha vida. Eu, quando ano passado, no encontro regional, Matheus e Pedro também estavam lá, e a gente deu uma palestra, em algum momento eu falei sobre liderança. E eu falei isso, e eu sempre fiz esse ponto. A liderança pelo exemplo, né? Se você quer que uma coisa seja bem feita, você não pode só falar e mandar se você não faz sua parte. Se você não fizer, se você não mostrar, não ter atitude, as pessoas não vão acreditar, não vão dar confiabilidade a você, aquilo que você está falando. Então não adianta você ficar ali mandando, apontando o dedo, dizendo que tem que fazer isso, fazer aquilo, e você ficar parado lá, só sentado. Isso não é liderança, isso é mandar, isso é gerência, né? Isso aí é você comandar, na verdade. Então, para mim, a liderança, por exemplo, é a mais importante de todas. Se você quer que as coisas sejam feitas, faça também, participe, mostre que você está empenhado, que você está dedicado. Na minha época do meu capítulo, na minha época de mestre conselheiro, a ritualística, eu só fazia a ritualística decorada, tanto que eu fui membro do capítulo estadual. Então, meu exemplo era isso, mostrar para a galera do capítulo que a ritualística deveria ser feita decorada, eu queria que fosse feita assim, e eu dava o exemplo, eu fazia assim, entendeu? Eu não só falava da boca para fora, se você quer uma coisa, você fala e faz.
É interessante acrescentar nisso, essa questão do exemplo, que eu sempre falo isso com os meninos, pelo menos lá no Capítulo Salvador. Eu sempre digo, se você é um cara que reclama pelos outros chegarem atrasados, seja o primeiro a chegar. Se você reclama dos outros pela questão de ritualística, decore sua fala. Se você reclama da falta de atividade do seu capítulo, seja o primeiro a fazer as atividades do capítulo. Então, a gente sempre tem que ter o respaldo para poder conseguir fazer a coisa e trabalhar pelo exemplo, só reforçando o que o Travis falou aí.
Exatamente, aí justamente nesse ponto cabe a reflexão, né? Você, mestre conselheiro, já que esse quadro aqui é o SOSMC, reflita um pouco, como é que você está liderando o seu capítulo, né? Será que você está se empenhando realmente pelas atividades, ou você está empurrando com a barriga, né? Como dizem por aí.
E você, mestre conselheiro, está um pouco cabisbaixo aí. Eu não acredito que se nasce líder. Eu não acredito que assim, a pessoa nasce líder ou não nasce líder. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai aprendendo a como liderar com experiências, com erros, com acertos, porque não existe essa pessoa que já nasce sabendo de tudo. Então, como meus amigos aqui estão dizendo, meus irmãos, que pode ter liderança pelo exemplo, você pode ter uma liderança mais democrática, você pode deixar para os seus irmãos decidirem as coisas, como eu posso dizer, você pode botar em assembleia para os meninos decidirem as coisas. E o que eu mais acredito é que você tem que se sacrificar por isso. Não acredito. Se você não bota um colar e você ganha o controle de todo mundo. Ninguém é fazer o que você quer só porque você tá com um colar amarelo no pescoço. Você tem que
Exatamente.
Se sacrificar por isso.
Você não quer dizer nada, né?
É isso. Você é um líder agora. Você representa eles. Quando aquela pessoa errou, um irmão errou, tipo assim, você marcou uma filantropia, uma pessoa ficou responsável de marcar essa filantropia, ela não marcou. Você vai assumir o erro porque foi você que designou essa pessoa, porque você é o líder deles. Quando o time acerta, você é o responsável por isso. Quando o time erra, você também é o responsável por isso. Então eu acredito muito que você tem que se sacrificar por isso. Você tem que ser uma liderança de serviços e de exemplos.
Exatamente. Aí quando você tá aí no cargo de mestre conselheiro, você tem que lembrar que outras pessoas confiaram em você para você estar ocupando esse cargo. Então se as pessoas depositaram a confiança delas em você, é porque elas acreditam que você tem um potencial para poder estar guiando elas pelo caminho. Às vezes, as pessoas até sabem o que elas têm que fazer, elas sabem da obrigação delas. Mas você precisa estar ali, acompanhando, andando junto, né? Tá realmente guiando, tomando a frente da galera, né? Você tem aqui, tem um negócio assim, as imagens na internet aí, né? Que mostra a diferença entre chefe e líder, né? O chefe é aquele que tá atrás com um chicotezinho, batendo na galera. E o líder é aquele que está na frente da fila puxando todo mundo. Então, se você quer liderar, você tem que ser o cara que está lá na frente da fila puxando a galera.
Exatamente. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui para o mestre conselheiro é que no momento em que você Não digo nem quando você se torna mestre conselheiro, mas no momento que você pretende se tornar mestre conselheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu capítulo, conhecer a sua equipe, literalmente, certo? Isso no ambiente profissional a gente fala conhecer a equipe, né? Você deve saber os perfis que você tem no seu capítulo, quais são as qualidades e defeitos do seu capítulo, para saber quando acontecer problema, para quem você vai recorrer.
E onde encaixar melhor essas pessoas também, né? De acordo com as habilidades delas.
Exatamente. Você tem que saber como é que seu capítulo trabalha, para então conseguir encaminhar as deliberações do seu capítulo para as pessoas que realmente são qualificadas ou que também têm vontade de fazer essas atividades, né? Você não vai conseguir botar um cara para ser escrivão, por exemplo, um cara que nunca gosta de escrever nada. Não adianta. Você tem que botar um cara que é burocrático, um cara chato, como a gente gosta de falar, o cara chato com documentação, com burocracia, para ser escrivão. Não tem jeito.
E por último, só trazendo aqui o que o nosso ritual fala, é sempre bom trazer isso. Na cerimônia de instalação dos oficiais, a própria cerimônia diz, o próprio ritual diz, que o mestre conselheiro não deve ser arrogante ou arbitrário. Em vez disso, deve conduzir aqueles que te servem, que te seguem com alegria. Ou seja, a gente falou aqui um pouco sobre sênior, né, no último debate. Se você sabe que aquele sênior da minha época tá errado, você não vai falar, tá errado e acabou. Você tem que ter um mais... Você não pode ser arrogante, você tem que saber se comunicar, tanto com seus tios, tanto com seus irmãos, tanto com as lideranças superiores a você. Você tem que ser a pessoa humilde, porque, exatamente, como eu disse, um colar no pescoço não significa nada.
Dando um gancho agora sobre que o colar não significa nada, é legal interpretar, porque eu falo isso com os meninos, que daqui a 10 anos, quando o capítulo, seu capítulo, né, estiver ativo, e por acaso, né, daqui a 10 anos ninguém sabe onde é que você vai estar morando hoje, não sabe o que é que você vai estar fazendo da vida. Daqui a 10 anos as pessoas vão lembrar da sua gestão como mestre conselheiro, quando você estava com esse colar no pescoço. Quando acabar a sua gestão, você vai passar seu colar para outra pessoa e acabou. Então, o que você quer? Você quer manter a sua gestão ali, né, colocando um colar no pescoço, dizendo que você é mestre conselheiro, para depois ser apagado da história? Ou você quer eternizar a atividade sua e dos seus irmãos na história do seu capítulo, né? Isso é uma coisa muito interessante de a gente trazer para os caras, né?
Exatamente, é isso aí.
Então, meus queridos, muito obrigado por vocês que estão aqui acompanhando a gente. Você não sabe a felicidade que a gente, como o Trez falou, um trabalho voluntário, mas que a gente ama a Ordem, a gente faz isso porque a gente ama. A gente está aqui para passar conhecimento, para adquirir, e a gente está aqui para conversar com vocês. Então, peço novamente que vocês deixem seu comentário aí na aba de comentários. E qualquer sugestão, pode me chamar no zap, qualquer lugar aí que eu vou estar aí para responder vocês. Fique ligado no Insta da Sétima, que essa semana vai sair notícias. Esse episódio vai sair, acho que no dia 31 de março. Vai ter acontecido nossa eliminatória da Libertaland. Então, confira o Insta da Sétima para saber quem é o campeão que vai representar a gente no Combonde.
Massa, é. Realmente, hein? Galera, participem dos projetos aí da região, participem dos projetos do nosso estado, é muito importante, né? Fazer aqui minhas considerações finais. Eu gostaria de falar novamente, né? Eu respondi a pergunta aí do irmão sobre os 100 anos da Ordem Molay, mas mais precisamente falar dos 100 anos, né? Em si, o fato, né, que está ocorrendo hoje, no dia 24. E dizer que, assim, eu estou muito feliz, né? Tipo, de ter tido a oportunidade, né? Eu gosto sempre de pensar assim, que eu tive a oportunidade de estar participando da Ordem Molay, né? Porque a Ordem Molay realmente ela transforma a vida do jovem, né? Que aceita receber a Ordem Molay, que aceita receber os conhecimentos, né? Mas não é todo jovem que pode fazer, que tem essa oportunidade, né, de estar participando da Ordem Molay, né? Então eu fui um desses jovens agraciados com a oportunidade de participar da Ordem Molay, né? E eu me sinto parte dessa história, né? Apesar de eu só ter aí, devo estar fazendo 4 anos de Ordem Molay, né? Não sei ao certo, mas daqui a pouco eu devo estar completando meus 4 anos de Ordem. Eu sou relativamente recente comparado com alguns demolês aí, só que eu já faço parte dessa história da Ordem Molay, né? Todos vocês aí que estão ouvindo o podcast da gente também fazem parte da Ordem Molay, e é importante que vocês sintam orgulho disso, né? E a reflexão que eu quero deixar aqui é: a gente atingiu 100 anos, você e eu, todos nós fazemos parte dessa história, mas você, como que você quer continuar fazendo parte dessa história, né? o que, que você quer fazer agora, né, dos 101 anos, 102 anos, o que, que você quer construir para os próximos 100 anos da Ordem Molina. Então pense nisso, né, e como que você pode contribuir hoje como Demolê ativo, tá com o seu capítulo, e amanhã talvez como senhor Demolê, como maçom, e procurar estar transformando, né, a vida de jovens, assim como algum dia alguns jovens transformaram a minha vida e a Ordem Demolê transformou a minha vida. Valeu, galera, muito obrigado por ouvir e continuar aqui na sua saga como Demolê, acompanhando a saga do Papo da Sétima. Valeu.
E para encerrar, vamos trazer aqui uma frase do nosso Deadland, combinando perfeitamente com o nosso centenário aí da Ordem Demolê. Se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele acabará. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o tempo consumirá. Se erguemos templos, um dia se tornarão pó. Mas se trabalharmos sobre almas jovens e imortais, se nós a imbuirmos com os princípios do justo temor ao Criador e amor à humanidade, daqui a 100 anos, pouco importará o quanto tenhamos acumulado no banco, que tipo de casa, palacete ou carro construímos. Mas o mundo poderá ser diferente, talvez porque fomos importantes na vida dos jovens. Muito obrigado, senhores.
Irmãos, obrigado pela atenção. O Papo da Sétima agora irá se retirar.